está ouvindo o Conversa Ágil.
Conversa Ágil Podcast.
O melhor podcast sobre agilidade, tecnologia e produtos do planeta.
Este conteúdo é apoiado por PM3, a escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. Aproveite o cupom CONVERSA10 para estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produto.
Olá, ouvintes! Estamos aqui mais uma vez e agora com um ilustre convidado, mas a gente sempre faz o suspense sobre o convidado. Antes de mais nada, quem está falando aqui é o Renato Macedo e, como sempre, meu parceiro de microfone, Odair Bonin na área.
E aí, galera? Mais um episódio aqui, tamo junto. Vamos lá.
Boa, Oda! Bom, agora sim, acabando os suspenses, nosso convidado de hoje é o Thiago Brandt, o famoso Ti, né, Ti? Assim que tá, inclusive, aqui no seu LinkedIn. Então eu já vou abreviando aqui. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por você ter aceitado fazer esse papo aqui, cara.
É, o pessoal fala Ti Brandt, então eu aceito os dois. Acho que os dois são válidos e agradecer aí o convite também. É uma honra poder estar num projeto aí tão bacana, tão bem cuidado. Então acho que vai ser um papo sensacional aí.
Legal demais, cara. E assim, abrindo os bastidores, já posso falar uma coisa pra vocês. O Thiago tem uma paciência enorme, porque a nossa segunda tentativa de gravação, a primeira foi absolutamente frustrada no nível de microfone não funcionar, a internet cair, o Odair conseguir conectar, eu não, e a gente invertia, enfim, né, cara? Então, queria agradecer mais uma vez aí pela sua paciência também. Bem bacana que a gente se esbarrou numa trilha lá no TDC, né, e a gente, eu já te fiz aquele convite rapidamente aqui, porque já tava no gatilho mesmo pra gente fazer algum tempo. Então, que bom que você tá aqui com a gente, e queria que você contasse um pouco aí pros ouvintes, para as pessoas que estão nos ouvindo, como que você se apresenta, cara, além do Ti Brandt aí.
Legal, só eu acho interessante você falar dos problemas, tá? Hoje de manhã a gente estava dando um workshop e chegamos lá, sala super moderna, TV com 4 painéis, aí parou tudo de funcionar. Aí a gente tinha um projetorzinho portátil, não sei o quê, ligamos tudo e fizemos lá, então a gente tem que estar preparado aí, né? Para hoje em dia, que a gente depende tanto da tecnologia, nem sempre lá atende a gente, então é bom ser flexível aí, então acho que faz parte, né, da nossa vida moderna. Mas eu me apresento geralmente como consultor de agilidade e aprendizado, né, então acho que uma coisa que eu me especializei muito é como ensinar, não só fazer o normal, né, o basicão. A gente sabe que para aprender a gente tem coisas muito melhores do que a gente viu na escola e na faculdade. E eu sou o Thiago Brandt, eu fundei há 3 anos atrás a Agilers, a gente até foi fundada dentro de um workshop de Management 3.0, o nosso primeiro, e hoje em dia eu me dedico 100% a isso, né? Eu já estava até um tempo atrás no PagSeguro ainda, mas desde maio desse ano eu decidi focar só no meu trabalho. Então hoje é isso que eu faço, principalmente com o Management 3.0, mas eu trouxe a Agile People para o Brasil, estou trabalhando agora junto com o Jürgen no Anfix, e também, como eu já passei por muita coisa aí do Safe, eu dou treinamentos do Safe por conta da experiência e do conhecimento que eu tive, né? E como eu gosto de ensinar, eu acho que o Safe, apesar de toda a polêmica em cima dele, eu gosto dos workshops, né? Acho que são workshops muito produtivos, muito bacanas. Então amanhã, né, esse fim de semana, eu vou estar numa turma aí de Safe, por exemplo.
Pô, que bacana, cara.
É, muito bom. Eu ia perguntar como é que são esses treinamentos, né, de Safe. São longos, são curtos? E a galera que procura, a galera que geralmente é empresa grande, né, acredito, né? Não sei, se dá uma geral assim, como que são os treinamentos?
A grande maioria são treinamentos de 16 horas. Em geral, a gente faz 2 dias inteiros, mas eles são... É legal, porque eu até brinco, né, com o pessoal da minha turma. Se você tá aqui me pagando para fazer, sua empresa não usa o Safe. Porque o Safe, em geral, é a empresa que banca a formação de todo mundo. Mas, como eu falei, é um tema... Eu entrei no mundo da agilidade lá na CET, né, em 2009, quando o César Gon falou, a partir de hoje, a gente só usa Scrum, né? A gente não fecha mais contrato se não for com Scrum. Scrum. E eu saí correndo para aprender e fiz o Scrum Master lá em 2009. Só tinha Alexandre Magno aqui no Brasil, né? Então foi a CET que me deu esse empurrãozinho. Mas em 2018, eu fui fazer um treinamento de Safe. Eu achei legal a forma como ele conecta o Lean e o Ágil. Foi a primeira vez que eu realmente olhei a isso mais a fundo. Então, para mim, conectou muitas coisas que eu já tinha visto até então, né? Então, se você souber aproveitar o corpo de conhecimento que ele traz, eu vejo muito o Safe como um PMBOK, né? O PMBOK, que é um conjunto de práticas que a gente vê no mercado, né? O Safe foi buscar no mercado que as empresas costumam fazer e reuniu num framework. Então, se você quiser usar o Safe do jeito que ele manda, pode ser um pouco complicado, mas aproveitar o conhecimento que ele traz eu acho bastante interessante. Tem bons aprendizados lá dentro.
Cara, isso é interessante que você trouxe, né? Você falou até que o Safe tem alguma polêmica, a gente já brincou com essa polêmica aqui em alguns momentos, né? Muita gente fala assim, ah, mas o Safe não é ágil, não sei o quê, né? E dá para entender de onde parte isso, né? Acho que se a gente quiser falar que o Scrum ou o Safe por si só é ágil, não acaba sendo, porque a gente precisa de uma mentalidade.
Nada é, na verdade.
Nada é, né?
Na verdade, até um Scrum pode ser o menos ágil possível, né? Você consegue fazer Scrum e não ser nada ágil.
Com certeza, cara. E aí a mentalidade ali por dentro de tudo isso, né, cara, que acaba fazendo mais sentido, né? Eu torcia muito o nariz pro Safe e hoje eu tô trabalhando com times dentro de uma estrutura que usa Safe. Até porque se a gente faz transformações digitais em grandes empresas, cara, a gente vai encontrar o Safe em vários lugares. Então eu vim mudando a opinião. No seguinte sentido, é muito importante conhecer para entrar num jogo que pode já estar construído, né? Você não vai chegar numa grande corporação e falar, a partir de amanhã não tem mais Safe aqui, né? Às vezes...
Não, mas foi engraçado até, hoje o workshop que eu tive de manhã, que deu esses contratempos, era exatamente, a gente rodou uma PI planning na sala. Né, pra pessoal, a galera fica maravilhada, e aí eu até saí, eu e o Gui, a gente que deu esse workshop, eu saí do local e a gente foi conversando enquanto ele dirigia, e eu tava falando bem isso, a empresa brilha os olhos, né, então acaba tendo um apelo, assim, e é muito que até pessoas criticam, mas eu acho interessante, porque às vezes é a forma que tem aí de convencer os executivos e coisas a adotar algo. Então, nesse ponto de vista, acho ele bem positivo, mas você falou muito da mentalidade, né? Eu acho que é interessante que nesse ponto, para mim, é onde entra muito o Management 3.0. Né? Hoje, eu costumo muito falar que, independente do que você usa, né? Se é Safe, se é Scrum, se é Kanban, se é o que quer que seja, conhecer o Management 3.0 vai ser bastante importante para você, porque tem até é legal que a gente vê as 6 visões do Management, que todo mundo conhece, né? O Moving Motivators, Delegation Poker, Personal Maps, isso é um manjado. Mas tem um módulo que é o comecinho do curso de Management, que é o pensamento complexo. Que inclusive os próprios facilitadores de Management têm dificuldade de ensinar. Eu já ouvi muitos falando, nossa, tem dificuldade, aquele exercício lá de pensamento complexo, eu nem sei direito como fazer. Mas aquele é a chave, porque você entender o pensamento complexo, ele fala sobre encurtar ciclo de feedback, manter a variabilidade, né, opções em aberto, você ter o ciclo, né, antecipar, adaptar, então... Tudo isso tem a ver com como lidar com a complexidade. Se você manja e domina isso, aí você pode usar o que você quiser. Pode ser Safe, Kanban, Design Thinking e qualquer coisa que a gente usa no dia a dia.
Cara, isso que você comentou é muito interessante porque me veio até um flashback aqui. Foi quando caiu a ficha, né? Isso... Pra mim que tem 40 anos, ainda é um termo que ok, né? Mas foi deu aquela luzinha, assim, eu lembrei que foi esse o momento, né? Quando eu entendi a questão da complexidade, em que eu conectei as coisas e entendi o porquê, né? Desse pensamento ágil, da onde a gente parte, né? O quão complexo é o ambiente, por que eu tenho que pensar de uma forma diferente, as outras coisas acabam vindo de forma mais natural, né? E até sobre o gestão 3.0, eu falo muito isso, assim, é um kit de ferramentas, mas se você tiver a mentalidade de gestão 3.0, já é um 90% do caminho andado, assim, né? Porque a ferramenta você vai ajustando ali no caminho, né?
É, inclusive o que eu ia falar, desse kit de ferramentas, na verdade, tudo é sugestão, né? Você não precisa, você pode fazer plenamente o Management 3.0 sem usar nenhuma ferramenta dele. Porque a ideia dele é, você tem que fazer isso. Como você vai fazer? Tá aqui uma sugestão, mas entenda a ciência por trás disso, né? O management é muito sobre ciência, arte e experimentação, né? E essa parte do arte é da parte artesanal, de você ser caso a caso. Você não tem que pegar uma ferramenta, um Scrum que funcionou aqui, e ele vai funcionar em qualquer lugar. Você tem que ter a visão do contexto, né? Então, e aí você pode usar o que você quiser. Tem a sugestão do management, que já foi trabalhado de uma forma a ser simples, porque o legal de um ambiente complexo é você ter ferramentas simples para trabalhar. Para você não trazer uma nova... Isso também é uma outra crítica ao Safe, né? Porque o Safe é complicado. Então você tá lá num ambiente complexo, e aí você entra com um modelo complicado, aí vira o caos. Então a ideia é... tenta manter simples, né? Então, as ferramentas do management já foram simplificadas ao máximo, mas você nem precisa usar ela. Você tem que usar algo para fazer aquilo, mas a sugestão que tem no management é uma, mas você pode procurar outras ou até adaptar as do próprio Management 3.0.
Muito bom, eu ia até perguntar isso, como que as coisas se colidem, assim, a parte complexa do Safe junto com o Management 3.0, você consegue misturar isso com essa galera? Como é que você traz isso? Sei lá, não sei se na verdade a pergunta é se você faz isso, né, ou são coisas separadas.
Olha só, o Safe, ele tem 10 princípios, né, ele pegou o Manifesto Ágil e pegou o Lean e criou os 10 princípios do Safe para agilidade em escala. O princípio 8 é destravar a motivação intrínseca do profissional do conhecimento. Isso é puramente Management 3.0. É Daniel Pink, é propósito, maestria e liberdade. Então, isso é o princípio 8 do Safe. E o princípio 9 do Safe é descentralizar a tomada de decisão. Aí o Safe tem até uma tabelinha, né, que você pontua as coisas e ele fala, descentraliza ou não. Que você pode fazer isso tranquilamente com Delegation Poker. Então, Delegation Poker do Management 3.0 atende o princípio 9 do Safe. E toda a parte de motivação, de todas as visões do management, atende a visão 8. Então, é interessante porque o treinamento esse fim de semana vai ser esse treinamento. O sábado inteiro, a gente só fala desses 10 princípios. E no domingo, a gente vai falar de API planning, do dia a dia. Só que a galera olha pro domingo. Mas é igual o Scrum, né? Todo mundo faz planning, retro, review e daily, mas esquece da coragem, abertura... Quais são os outros os valores? Eu não lembro de cor, mas coragem, abertura, né? E outra, o modelo empírico do Scrum, né? Então, essa é a essência do Scrum, né? Você pode fazer Scrum sem nem fazer tudo que ele diz, né? Mas se você tá melhorando, tá experimentando, você já tá fazendo Scrum.
Legal, cara. Espalhar a palavra do Management 3.0 precisa em todas as oportunidades, assim, sabe? Eu fiz os cursos, tenho o certificado e tudo mais. Já contei pra você, contei pro tio aqui, tô pensando em já como que eu vou fazer me tornar um facilitador, já indo para um segundo step, né? E, cara, é por isso que eu perguntei, né? Como que a gente espalha essa palavra? Porque todo mundo precisa ouvir, todo mundo precisa saber, né? Que as pessoas têm sentimentos, sonhos e também motivações, como você falou, né?
Sim, eu estava até falando do... Semana passada, na segunda, quando a gente tentou gravar, eu e o Odair ficamos trocando a figurinha.
Verdade.
E aí a gente falou da performance, lembra? Você comentou sobre... E hoje eu estava comendo, eu resolvi comer lá na varanda para ficar um pouco diferente. Eu fiquei pensando nisso, né? Então, maestria é você querer fazer cada vez melhor. E todo mundo quer. Agora, sim, todo mundo quer em um certo grau, né? E outra, a gente quer fazer o melhor, mas com liberdade. Então, o nível de exigência que a gente vai ter em cima das pessoas vai muito ditar a característica do ambiente. Então, o que a gente tem que entender é, tem pessoas que agem melhor e gostam mais da pressão, do desafio de estar ali, e tem pessoas que querem estar mais no cantinho dele. Acho que o Management 3.0 é muito sobre a gente conseguir respeitar ambos, né? A gente conseguir ter espaço para ambos. Isso que é legal entender, que cada ser humano é um indivíduo diferente, com seus anseios, com seus desejos. Todo mundo quer maestria, liberdade e propósito, mas em graus e formas diferentes.
Pois é, entrando nessa parte aí de performance, né, que a gente tava falando. Cara, como lidar com um ambiente que exige uma performance... e a pessoa tem um nível, um grau diferente do que é exigido, né? Ou seja, a pessoa, para isso se torna uma pressão, né? Para o nível que é exigido, pode se tornar uma pressão. Para outras pessoas, pode se tornar algo energizante, né? Putz, tem um desafio, gostei e tal. Para outras pessoas, pode falar, meu Deus, não sou capaz e tal. O que um manager pode lidar com essa situação? Porque, simplesmente, o nível da empresa acho que não vai mudar, né? Não vai mudar por causa de algumas pessoas. Eu acredito que precisa, então, ser diferente. Não sei, como que você lida ou como que você... enfim, qual a sua opinião nesse caso aí?
Você fez o que você fez também, Renato? O curso do workshop?
Fiz.
Vocês lembram do slide do jardineiro lá? Que o gestor tem que atuar como um jardineiro e aí tem as plantinhas. Né? Isso aí é uma metáfora que diz o quê? Né? Cada planta, cada espécie de planta tem uma necessidade diferente. De luz, de água, de adubo, de solo. E o gestor ele tem que fazer o quê? Criar condições para que a maior parte possível das plantas possam desenvolver-se ali. Tanto a planta que precisa de mais água quanto a de menos água. Só que isso é interessante, porque você não deve exigir das pessoas, e sim ter um ambiente em que todos possam contribuir. Aí a Pia Maria, que é uma sueca que eu tenho acompanhado muito, eu trouxe, né, toda a Agile People para o Brasil por conta dela, ela vai um pouco além, ela fala assim, nosso papel como gestão é o quê? Dar todas as condições possíveis, só que às vezes aquela semente, aquela planta, não é adequada para o nosso jardim. Então qual que é a questão? A gente tem que encontrar aonde ela pode florescer. Pode ser em outra área na empresa, em outra equipe, em outro setor, mas às vezes vai ser em outro lugar. E eu acho isso muito legal, porque se a empresa se posicionar, isso, eu inevitavelmente, gente, pensando, refletindo, eu lembrei da frase infeliz lá da... A gente pode falar de empresas assim,
sutilmente? Pode, claro.
À vontade. Que teve a Junqueira lá que falou do a régua, né? Que ela falou que a gente não pode diminuir nossa régua. Uhum. Só que foi infeliz porque ela associou muito às pessoas pretas e tal. Mas assim, tirando o fato das pessoas pretas, tem uma régua. E é uma régua do tipo, a gente é exigente, a gente quer os melhores engenheiros, os melhores. E acho que é legal quando a empresa se posiciona assim. Tanto que é legal porque o Netflix, por exemplo, ele tem uma cultura que está escrita no site. Se você entrar no Netflix/jobs, tem lá descrito passo a passo como que é a cultura dentro do Netflix.
Tem até um livro sobre isso, né? Tem até um livro sobre a cultura do Netflix.
A regra é não ter regras, né? Mas eu, Thiago, não me candidato a uma vaga no Netflix.
Ah, boa.
Porque eu sei que aquela não é a cultura que eu quero. Então a gente tem que aprender, né? A minha sementinha não vai germinar bem lá no Netflix. Talvez nem no Nubank, né? Porque eu não gosto dessa cultura extremamente competitiva, exigente, né? Eu prefiro uma coisa que a gente tem mais soft. Acho que a C&T era muito a minha... Ah, a C&T é exigente, mas a gente tinha mais uma coisa de cuidar melhor, de... Uhum. Né? Então, assim, a questão é encontrar o lugar certo das pessoas, né? Então, e saber que tem lugar para todo mundo, né? A gente só tem que saber o lugar certo para cada um.
É legal quando você comenta sobre o líder tem, né? A pessoa líder, né? Ter essa visão, mas mesmo se você não é líder e tem a visão da gestão 3.0, como qual a cultura, começa a fazer leituras de culturas, essa percepção que você trouxe foi bem interessante. Tipo, naquela empresa eu me dou melhor do que naquela outra. O que não desabona as empresas, né?
Sim.
A gente não falou mal de nenhuma empresa aqui. A gente tá falando que cada empresa tem uma cultura. Você tem os seus propósitos e seus valores. Isso é muito legal do Management 3.0 também, né? Você identificar isso, né? Quais os valores, quais as prioridades, o que, que motiva cada pessoa. Você cruzando os dois, você também vai se situar melhor no mundo, né, cara? Bem legal essa visão.
Eu ia perguntar isso até, Renato. Que outras maneiras a gente pode se conhecer? Ou seja, se a gente está falando do Management 3.0, o que a gente está querendo dizer, na verdade, é eu preciso de um manager me dizer ou me ajudar a descobrir esses princípios, valores e propósitos, como você falou. Agora, que outras maneiras a pessoa pode... Eu mesmo, como é que eu posso me conhecer para dizer se isso combina comigo e aquilo não combina comigo?
Ah, você fez uma pergunta profunda, né? Mas assim...
Sim. Aqui é sessão de terapia, quase.
Sim, mas isso tem muito a ver com o autoconhecimento, que acho que primordialmente os líderes têm que buscar, né? Se conhecer e poder ajudar.
Você acha que experiência, assim, a pessoa refletir sobre a própria experiência, momentos ruins que...
Sim.
Que tinha naquele momento e tal.
É, por exemplo, Moving Motivators, ele tem as 10 lá motivadores, que você pode ranquear e fazer a sua avaliação até para você saber, né? Naquele momento, por exemplo, o meu mais alto é o objetivo, que eu gosto de trabalhar com um propósito, de fazer alguma coisa de diferente. Tanto é que tenho a minha própria empresa hoje, que é o principal jeito de se fazer isso. Hoje eu não... preciso atuar pelo propósito de ninguém, eu posso trabalhar o meu próprio propósito, é a melhor forma, né? Ou uma ONG ou algo assim. Mas o Moving Motivators, ele é baseado em várias ferramentas e uma delas é o Raise Motivation Profile. Acho que eu comentei alguma coisa na segunda-feira, mas o Raise Motivation, ele fala de 16 desejos básicos, que são 16 desejos básicos que o Dr. Raise descobriu que todo mundo compartilha, todos nós temos. Você, eu, os 10 Moving Motivators e os 16 desejos básicos, todos têm, né? O que muda é o grau em que a gente tem desejo por cada um deles. Pode ser maior ou menor. Então, o Raise Motivation Profile, por exemplo, você preenche um questionário, acho que são 128 questões, ele é bem extenso, mas é rápido para preencher. E aí, ele te dá o seu perfil motivacional. E é interessante você entender, porque tem muitas nuances ali que indicam como que você, o que você valoriza, né? Então, isso pode te dizer muito sobre por que que você sente incômodo ou satisfação. Então, eu gosto muito dessas pesquisas, né, que mostram o seu perfil para você conseguir. E aí, o Raise, ele te fala, ó, você valoriza isso, não tente lutar, né? Eu desculpo, por exemplo, lembra do status lá no Moving Motivators? Todo mundo, eu faço, já fiz Moving Motivators 500 milhões de vezes, e é comum todo mundo deixar status lá no final. Principalmente agilista, né? Todo agilista não gosta de falar, apesar de colocar a head de agilidade no LinkedIn.
Ninguém tem apego por status, né?
Ninguém tem apego por status. Mas eu, quando fiz o Raise Motivation Profile, o que que ele falou pra mim? Que eu valorizo bastante. Porque status tem muito a ver com a questão de reputação, de você, né? Você vê, nossa, o Thiago é aquele que manja do assunto, né? Você, a seu nome às vezes chega antes que você. Esse é um lado. E o outro lado do status é, fala mal de mim lá no LinkedIn pra ver se eu não vou me sentir mal. Eu não gosto de saber que estão me falando alguma coisa, ou que eu cheguei aqui no podcast e falei besteira.
Uhum.
Isso são indicativos de que eu valorizo status, né? Então, o Raise Motivation, a diferença é que ele faz isso cientificamente, não é você que decide se gosta ou não. Ele fala, sim, você gosta. E aí, o que que eu fiz? A hora que eu descobri isso, eu parei de brigar com isso. Eu falei, ah, é, então realmente eu valorizo e vou fazer acontecer dessa forma. Não preciso brigar com, né? Então, a gente trabalha pra gente ter o quê? Satisfação, né? Se você valoriza status e você tá toda hora tendo isso impactado, você vai sentir um desconforto constante, né? Então, você tem que buscar estratégias pra aumentar a sua satisfação.
É isso, exatamente isso que eu tava falando. Como é que a gente descobre alguém dizendo pra gente, não a gente falando, ah, eu acho que é isso, eu acho que não é e tal. Você falou 16, também lembrei de um site que eu já fiz uma pesquisa, que é o 16 Personalities. Não sei se você já ouviu falar.
Ah, já fiz. Esse é bem legal. Eu tava tentando lembrar o nome dele, Oda, inclusive.
Muito legal, cara.
Todos te trazem indicativos importantes que às vezes a gente não dá o braço a torcer pra gente mesmo, né, Oda?
Isso, cara. A gente... Não, eu quero ser desse jeito, mas aí tem uma coisa dizendo que você não é. Não adianta você forçar, você vai se incomodar e tal. É engraçado isso... Eu tive um papo uma vez, assim, com um professor da faculdade, que eu tava falando pra ele de empresa e tal, e aí ele falou uma coisa que eu lembro até hoje, cara. Ele falou assim, olha, é o seguinte, se você não gosta da empresa, ou se você não tá... Ele falou assim, se uma pessoa não tá gostando de trabalhar, ela vai achar um motivo ruim, mesmo que seja o banheiro pequeno. O papel do banheiro que não é bom. Ela vai achar um motivo ruim, assim. Ela pode não saber o porquê, mas ela vai achar um motivo. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, é verdade, cara. Quando a gente não gosta de algo, não tá gostando do momento e tal, a gente tende a ver um lado negativo, né? Sempre, né? E não sabe por quê, né?
Mas você entender o que te motiva pode ser uma chave pra gente tentar buscar isso. Por quê? O Raise Motivation tem até um exercício. Eu fiz uma vez, a gente faz uns encontros no almoço de sexta-feira, e uma vez eu rodei, a gente chama de Reframe Game, que é você usar aquilo que você valoriza e te motiva pra encontrar motivação pra fazer algo que você não gosta. Mas é legal você fazer isso, porque, tipo, eu tenho que fazer essa tarefa, o que, que adianta eu sofrer com isso? Então, vou associar o que eu valorizo a essa tarefa, e aí você consegue fazer ela com prazer. Mas fazer ela pelos motivos que você valoriza, que são intrínsecos, inclusive. Então, não adianta dar bônus, dar motivação desse tipo, né? O que realmente vai fazer é você encontrar. Então, por exemplo, eu gosto de objetivo. Como que eu posso fazer, emitir uma nota fiscal e tá atrelado ao meu valor de objetivo? Aí você tem que pensar. Claro, eu, Thiago, hoje faço isso facilmente, porque eu sei que cada nota fiscal que eu emito é uma pessoa que eu tô ensinando e que vai me ajudar a cumprir meu objetivo. Então, pra mim, esse link é muito fácil. Eu posso pedir pra eu emitir 500 notas nesse final de semana, eu vou fazer feliz da vida. Mas como a gente trabalha isso? Toda pessoa tem como ter, né? Então, por isso até que aqui na Agilers a gente trabalha com essa visão de que todo mundo pode ser feliz no seu trabalho. E é bem por isso, porque cada trabalho que você faz, por mais mecânico e sem noção que seja, alguma coisa ele tá gerando ali na frente. Porque se não gera, é o tal do desperdício que a gente fala no Lean, né? Que tem que ser removido. Tem que
pensar, né?
Então, se você não consegue motivar alguém por algo que não precisaria ser feito, é porque não precisaria ser feito. Então, isso é bem legal. Eu gosto de atrelar, porque a gente tem que remover desperdício. Então, essa é uma forma da gente encontrar tarefas que a gente faz que não agregam valor.
E é bem legal que dá para fazer um link com o Marshall, né, na CNV. E a CNV, ela tá dentro do Management 3.0. Né? Ele fala da auto-CNV, né? Ou seja, você analisar o porquê você está fazendo as coisas. E se você estiver fazendo por sentimentos negativos, né? Ou por, ele fala por autopiedade, ou por dó, ou por pena de alguém, ou por medo, né? Realmente você tá com os motivos errados para fazer alguma coisa, né? Agora, se você encontra um link para algo, algum propósito, né? Ele até coloca lá, né? Faça algo por propósito, não por pena ou medo, etc, né? Então, ele até deu exemplos lá, né? De que ele fazia coisas que ele não conseguia relacionar com propósito nenhum e ele eliminou, né? É claro que não é tão simples, não tô falando pra ninguém aí, ó, a partir de amanhã não vai mais pro trabalho, né? A gente sabe que não é nada disso. Mas é um tipo de reflexão muito importante. Às vezes a gente sai um pouquinho do automático quando a gente começa a pensar, ok, mas por que eu tô fazendo isso aqui nesse momento? Por que eu e o Oda, a gente tá gravando esse podcast? Por que o Thiago topou vir aqui? Por que a gente faz o que a gente faz no nosso dia a dia? São perguntas poderosas, assim, pra gente fazer uma autorreflexão, né?
E só uma coisa que é interessante pensar, eu gosto de lembrar disso, porque fala muito isso de propósito, propósito, propósito. Mas aí você fica com aquela pressão de que você tem que ter um propósito na vida. Uhum. Mas o seu propósito, de repente, pode ser pagar seus boletos no fim do mês. Seu propósito pode ser poder ir no bar com seus amigos no final de semana. E não tem problema disso.
E ele pode mudar, né? Ele pode mudar também, né?
Sim, mas não tem problema o seu propósito ser pequenininho. Não, meu propósito é ter comida na mesa da minha família. Super ok, mas é legal você ter ciência disso, porque daí você vai trabalhar e não precisa ser um trabalho extraordinário, não sei o quê. Você consegue ter o seu propósito, não precisa ser algo grandioso para mudar o mundo, né? Acho que todos os propósitos são bem-vindos. Acho que é muito mais a consciência do porquê, né? Ah, eu tô... Eu lembrei, gente, é piadinha, mas é engraçado. Minha irmã tinha uma comunidade no Orkut que era eu bebo meu salário, né? Que muito é bom. Aquelas pessoas...
Muito bom, cara!
Mas assim, às vezes você saber que, tipo, eu trabalho, ralo, mas é porque eu quero curtir com os meus amigos no final de semana. Por que não, né? Pode ser a motivação que você precisa para sair da cama e poder trabalhar.
Exatamente.
E isso é uma coisa importante, né? Porque tem gente que... E o Management 3.0, ele, às vezes, o pessoal tenta dar uma ridicularizada nele, mas pelos motivos muito errados, né? Porque se você levar pro extremo, pro exagero, é claro que perde o sentido, né? Tem gente que fala, ah, não vou trabalhar por propósito, não preciso de salário. Então, não, gente, pelo amor de Deus, né? E as necessidades básicas, né? Claro que precisa, todo mundo precisa. Não é isso. Mas se a gente conseguir ter um propósito, mesmo que não, o propósito do Google, né, que era organizar toda a informação do mundo, não, cara, quero às vezes prover alguma coisa bacana para minha família, né? É legal, assim, a gente também encontrar o equilíbrio, né? Tender ao exagero ou vir falar mal do Management 3.0, que eu fico chateado pra caramba quando eu vejo essas tentativas assim, sabe?
Mas, ó, deixa eu voltar num ponto que você falou que eu achei interessante. Eu tava tentando conectar aqui com um outro estilo de dar feedbacks. Como você falou aí, poxa, às vezes a pessoa tem que saber que ela não tá indo bem e tudo mais. E eu conheci, algum tempo atrás, o Radical Candor, que é em português, eu não lembro. Depois eu posso ver aqui. Mas, basicamente, tem aqueles 4 quadrantes, né? Sobre em qual quadrante você coloca o seu feedback, que pode ser prejudicial para a pessoa, né? Ou seja, se você não falar a real para a pessoa, você está prejudicando, deixando a pessoa de saber uma coisa que pode ajudar ela. Dependendo de como você passa essa informação para ela, também entra em outro quadrante que você pode estar fazendo uma manipulação, assim. Você pode estar fazendo uma manipulação para a pessoa fazer tomar uma atitude que é a atitude que você deseja que ela toma, sabe? Então, é um negócio perigoso. Então, as pessoas, às vezes, podem não ter consciência de que o feedback entra em algum desses quadrantes, né? E o quadrante ideal é o quadrante até que ela escreve no livro sobre, esse é o estilo de feedback que managers de grandes empresas de tecnologia adotam, tipo Facebook, Google, que é uma coisa meio, sei lá, dependendo. À primeira vista, vou ser bem sincero, que eu achei meio agressivo. É, tipo, ser direto com você e falar assim, cara, você não tá mandando bem mesmo, assim, sabe, e tal. E aí, é essa parte que me pegou. Falei assim, caramba, mas e aí? A gente deve... Ótimo, achei muito boa a ideia de falar a real pra pessoa, mas como é que a gente usa isso também para não piorar a situação, né? Se a gente fala uma coisa, a pessoa já não tá bem com isso, aí demonstra e desmorona tudo, sabe? Assim.
Eu vou usar 3 estágios para responder isso. Porque hoje, por exemplo, eu tenho seguido muito a linha de um livro que chama No More Feedback.
Boa, conta aí, cara. Qual que ideia é essa aí?
Eu vou usar como exemplo, mas só para ilustrar, tá? Mas na segunda-feira eu vim aqui, a gente foi gravar e não rolou. Então, eu poderia falar o tradicional, né? Tipo, gente, eu cheguei aqui cansado, me dediquei, cheguei aqui e não funcionava nada. Então, faz funcionar, gente. Vocês são os anfitriões aí, vocês têm que oferecer uma boa coisa. Isso é o feedback que a gente poderia ser esse, né? Na lata, gente, eu cheguei aqui e não estava tudo pronto. Como assim? Esse feedback é o que a gente está acostumado. O feedback rápido, Management 3.0, eu poderia falar o quê? Gente, eu cheguei aqui no horário, segunda-feira, o Renato atrasou um pouco, o microfone não estava funcionando e tal, e a gente precisou remarcar. Eu fiquei um pouco frustrado, porque eu estava animado para gravar, e para mim é legal, porque eu sou muito de atender meus compromissos. Que tal se a gente, da próxima vez, já deixar um plano B e tal? Então, assim, eu não acusei vocês, não disse o que vocês têm que fazer, não falei que vocês estavam errado. Eu falei o que de fato aconteceu. Chegou atrasado, o microfone não funcionou. O que que eu me senti? Porque eu tava naquela vibe. E o outro ponto, por que que isso é importante pra mim? E dei sugestões que vocês podem ou não acatar. Então, assim, esse é um feedback que eu já acho que é na linha do no more feedback. Porque eu não dei um feedback pra vocês. Eu só expus o que de fato aconteceu e como eu me senti. O que vocês vão fazer com isso, cabe a vocês, né? É papel de vocês interpretarem tudo isso. E se vocês forem ver, esses passos são da CNV, né? Observação, só o contexto que a gente tem no feedback wrap não tem na CNV, mas é observação, sentimento, necessidade e pedido. Que no feedback wrap é contexto, daí tem observação, sentimento, valor e sugestão. Então, é equivalente. Aí tem uma outra coisa, isso ainda assim eu tô colocando fatos, eu tô tudo, mas já é uma forma que eu acho muito mais interessante. A terceira, que eu tenho usado muito, quer ver? Escolham um tema aí que a gente possa falar. Pode ser de cunho dentro do ambiente profissional. Aí tem que ser o Renato ou o Odair. Quem que quer ser uma cobaia aqui nesse...
Acho que o Renato.
Vamos lá, vou de cobaia, tia. Vamos lá.
Agora pensa você lá no seu trabalho e aí você quer ver comigo uma questão. Pode ser de cunho pessoal ou organizacional, ou relacional, né, equipe, tudo, ou ambiental, que é ambiente, infraestrutura. Qual desses 4 tópicos você gostaria de falar?
Vamos pro relacional.
Relacional, com as equipes, os seus colegas. Aí eu tô clicando aqui, ó.
Relação entre as pessoas.
Vai aparecer uma frase, deixa eu ver. Aqui. Aí, imagina que eu sou o seu líder ou alguma coisa e eu tô lá no trabalho, na CET, e a gente sentou pra conversar. E aí eu falo assim, você tá lendo uma frase e você vai completar, Renato. O que eu espero da nossa conversa é... Então, completa isso pra mim.
O que eu espero da nossa conversa é... Franqueza?
Franqueza. Como que a gente pode ter franqueza aqui nessa conversa?
A gente poder expor, sei lá, expor situações que não estejam boas, por exemplo.
Por exemplo?
Né? Expor situações mais difíceis, né? E para isso a gente precisa ser franco, né?
Por exemplo, que situações você poderia citar?
Vocês podem me dar ideias, né? Mas tô pensando aqui, tá?
Não, a gente nem precisa continuar, mas na verdade, você percebe que você tá trazendo, você já jogou de cara a franqueza.
Uhum.
Então, isso é o que tem na sua cabeça no momento, né? Eu poderia até falar, nossa, Renato, você não tem feito as coisas direito, na reunião parece que você não tá atento.
Uhum, uhum.
Mas eu não precisei falar nada, você já saiu de cara, temos que ter uma conversa franca. Então, na sua cabeça já tem a preocupação com a franqueza. E dali pra frente, não dá pra saber onde a conversa vai chegar, mas é você que vai trazer o que tá acontecendo. Você. E é legal que essa conversa, no final, ela vai chegar em uma ação.
Saquei.
Só que eu, líder, não precisei falar nada, não precisei dar feedback.
Você estimulou, né?
Eu só ajudei você a trazer aquilo que te preocupa, porque você já sabe você já sabe onde você é ruim,
uhum.
Você já sabe o que você tem que melhorar, você já sabe o que você faz bem ou não.
Uhum.
A ideia disso, que é as cartas para diálogos, né, que é o Improvement Dialogue Cards, acho que são 140 cartas, cada uma delas começa com uma afirmação dessas.
Uhum.
E a ideia é essa, a gente ajudar a pessoa a trazer aquilo que ela já sabe e ela mesma desenvolver o plano de ação ou o plano de melhoria. Isso também é essa ideia que eu falei. Não preciso eu... Quem sou eu, Thiago, para dizer qualquer coisa do outro, né? A gente não conhece a história das pessoas. A gente não conhece o que fez ela ter aquela atitude. Então, o feedback realmente é algo delicado. Porque às vezes você fala assim, cara, você não fez direito essa apresentação. Olha só, os gráficos mal dá para entender o que está escrito. Às vezes é uma pessoa que tem uma baita dificuldade com isso por causa de alguma coisa na infância, que teve um trauma na escola e não conseguiu ir bem nas aulas de matemática. E aí você deu um feedback que pode acabar desconsiderando tudo
uhum,
isso. Então,
uhum.
É muito mais legal você deixar as pessoas aí trazendo as coisas. O feedback wrap é um caminho. E esse aqui, que é o Improvement Dialogue Cards, eu acho legal, porque daí ele já é totalmente você é dono das suas ações, da sua carreira, do seu desenvolvimento.
Cara, bem legal, não tinha parado pra... Assim, eu não conhecia esse. Achei interessante que você fez uma ou duas perguntas, já comecei a falar um monte de coisa. E é engraçado que a gente às vezes se vê na situação, né? Às vezes a gente entra pra conversar com alguém e a pessoa começa a falar um monte de coisa... Com isso, ela organiza todas as ideias dela, ela sai com a resposta e ainda te agradece muito, né?
Sim, e às vezes você não fala quase nada, você só vai dando corda. Porque as pessoas sabem, às vezes elas só precisam exatamente isso, organizar as ideias.
Cara, nossa, super legal, cara. E acho que assim, quem tá exercendo liderança de qualquer maneira, né? É um olhar muito cuidadoso e que as pessoas precisam ter mesmo, né? Uma ação que eu costumo fazer em qualquer contexto que eu entro. Eu marco um café individual com cada pessoa. Não necessariamente eu chamo de one-on-one, porque parece que já cria uma distância natural. Oh, vamos fazer um one-on-one? Não, vamos tomar um café? Já muda, né? E aí eu converso, e não só de trabalho, mas eu quero saber de onde aquela pessoa vem, onde que ela mora, o que que ela já fez da vida dela, o que ela curte de fazer, sabe? Então assim, a gente começa já a criar conexões e até entender coisas em comum. E depois desses primeiros papos, e aí eu vou fazendo com bastante recorrência, sempre deixando minha agenda aberta para as pessoas puxarem também, a gente começa a entender o porquê elas agem de tais maneiras e em que momento elas precisam mais de você também, né? São ajustes muito finos. E é claro que a gente erra bastante, acerta também ao longo do tempo, a experiência vai ajudando nisso, né? Mas esse é o tato, o cuidado com as pessoas, né? De entender sempre, poxa, da onde você está partindo, por que que você agiu dessa forma, o que que você precisa, o que que é importante para você. né? Então, isso muda bastante o jogo, assim.
E olha que interessante, né? Se vocês me perguntarem agora, ah, Thiago, qual que é a ferramenta do management que você mais gosta? Talvez eu possa citar o Personal Maps, né? Porque eu acho que ele é extremamente simples, mas extremamente poderoso. Então, na Agile People, né? Na da Pia Maria, ela tem um princípio que é: conheça as pessoas profundamente. E você comentou, eu vou tomar um café com a pessoa, conversar coisas não só de trabalho. E aí, essa semana eu tive uma reunião com a minha equipe aqui da Agilers, a gente tá num momento tenso, assim, no trabalho em equipe, porque a gente é muito aberto e tal, então às vezes rola faísca, rola uma situação, então a gente tava debatendo o que fazer. No fim, todo mundo, por unanimidade, a gente priorizou o quê? É um conceito sueco, né, chama Swedish Fika, que é um café sueco. Na Suécia, inclusive o Spotify usa isso, é um momento, meia hora no dia, que todo mundo para, pega seu cafezinho, de preferência que você leve uma comidinha feita em casa, assim, um bolinho, alguma coisa, para sentar e bater papo. É o Swedish Fika, né? O café sueco. Então, a gente já resolveu adotar. Duas vezes por semana a gente vai começar a fazer isso. Mas tudo isso, gente, é o Personal Maps em si. O Personal Maps é um jeito. É você sentar e montar um mapa mental e deixar lá escancarado que todo mundo é mais do que um currículo no LinkedIn. Mas essas conversas de café, o Swedish Fika, qualquer coisa assim, são momentos para a gente se conhecer mais profundamente. A gente saber que a gente é muito mais do que só o profissional, né? E poder respeitar todo mundo, poder... Então, isso é muito poderoso. E isso é uma das chaves para a gente criar o tal do ambiente psicologicamente seguro.
Verdade. É quando a pessoa percebe que pode falar sobre qualquer coisa e tá tudo ok, né? É bem interessante.
Eu acabei de rodar uma sessão de fun facts com o meu time. E foi assim, né? A gente bota uns post-its aleatórios, mistura... E aí, cada pessoa... Quer dizer, eu comecei, né? Puxando os post-its assim pro meio, li o post-it, a galera tem tentar adivinhar quem fez aquele... Quem passou por aquele momento, né, cara? Meu, tinha cada coisa legal, assim, sabe? Tipo, meu pai era um padre.
Como assim, né?
Como assim? O outro, meu, já toquei saxofone no carnaval. Impossível você descobrir, saber quem, sabe? E aí você vai vendo que a pessoa gosta de músicas diferentes, assim, instrumentais e tal. As outras pessoas gostam de aventura. A maior montanha que eu subi tem 5 quilômetros. Cara, nossa, que legal. Onde foi isso? Ah, foi... Na Bolívia, olha a foto aí, a galera olha...
Começa a gerar um assunto, né? A galera já vai embora naquilo, né?
É, cara, a gente ficou aqui rachando o bico uma hora e meia, sabe assim? E aí, quando eu marquei isso, assim, eu marquei meio que no começo da semana, foi um estalo, assim, eu falei assim, acho que a gente precisa de uma sessão, né? A gente tá trabalhando num novo time um mês e pouquinho, acho que a gente precisa um tempinho, assim, tipo, como esse, sabe? E aí, cara, eu marquei, eu vou ser sincero que eu não senti, assim, aquela coisa do time que, nossa, isso é super necessário, nossa. O manager que tem esse sentimento, as pessoas que vão participar, elas não, às vezes, estão ali, sabe, assim, do tipo, ah, vamos ver o que vai dar, né?
Foda, é um contrassenso gigante, cara, porque às vezes você tá num ambiente sob pressão.
Isso.
Tem que entregar... Cara, tá tudo, sabe? Pô, e qual que é o instinto nesse momento? Meu, pega uma tarefa, sai correndo e faz alguma coisa pra entregar alguma coisa.
Exato.
E é um contrassenso gigantesco você puxar uma hora e meia...
Uma hora e meia.
Pra conhecer e conversar com as pessoas, cara. Mas e eu acredito muito nisso. Eu faço os cafés, às vezes a agenda tá um absurdo, mas esses cafés eu tenho certeza que ajuda muito pro propósito de equipe, o pessoal entregar mais, melhor, se sentir melhor, etc. Então é maluco isso, né, cara?
Muito legal.
E lembra que eu falei do management, né? Ele tem uma visão que é energizar pessoas. E essa visão, ela foca muito na ideia de que a gente é uma seres sociais e a riqueza, né, no mundo da agilidade, a riqueza tá na interação entre as pessoas. Então, às vezes fica aquela sensação de, ah, vai ficar fazendo brincadeira, joguinho, aqui é trabalho. Mas não, a ideia de você fortalecer essas conexões, de você criar esse clima de, vamos falar de fun facts aí da equipe, na verdade você tá trabalhando esse aspecto, né, uma equipe que tem liberdade para rir do outro que o pai era padre, é a equipe que vai abraçar uma causa e fazer acontecer.
Exato,
é uma equipe,
cara,
que vai amanhã se reunir para trabalhar o final de semana inteiro para fazer uma entrega que precisa acontecer.
É isso.
E vão fazer isso sem aquela sensação de estar sendo explorado, porque nem é isso, é porque eles realmente querem. Eles querem entre si gerar esse valor, né? Então, e tudo isso se cria nessas coisas que parece, né, que vamos brincar, o povo fala que é o abraçador de árvore, mas não tem nada a ver.
É, então, que é o extremo, né?
Pois é, eu já fiquei tentando refletir sobre isso, viu, Ti? Porque eu acho que, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que, vamos dizer assim, a interface visual que o time do Management 3.0 traz é uma interface que usa cores, bonecos, às vezes que pode remeter a alguma coisa mais de desenho animado e tudo mais. Eu acho que as pessoas não simplesmente olham e já formam a ideia, não entram no assunto, não sabem a importância disso e tudo mais, e aí acaba associando esse tipo de coisa, sabe? Do tipo, ah, cara, não, você tá aqui só pra tipo, fazer as pessoas rirem e não sei o que lá, sabe? Assim, fiquei refletindo outro dia, será que essa questão visual do Management 3.0 não influencia essa galera a pensar desse jeito? O que vocês acham?
Com certeza, né? Uma vez eu até tive uma reunião com o próprio Jürgen, e aí eu perguntei pra ele, falei assim, qual que é nessa do Moving Motivators, né? Da onde você tirou isso? E aí ele falou uma coisa, que aí eu pergunto pra vocês, alguma vez na carreira de vocês um gestor chamou vocês e falou assim, o que te motiva? O que, que te dá tesão de sair da cama e vir trabalhar?
Nossa, uma vez, pra não falar que não, né? Uma vez na vida.
Acho que só através da ferramenta mesmo, assim.
É, isso não é uma conversa normal e não é uma conversa fácil, porque se eu perguntar, as pessoas não sabem responder, e aí pode ficar vago, pode ficar, ah, eu gosto aqui pelo dinheiro, né? E aí o Moving Motivators, o que que é? É uma forma da gente ter uma conversa complexa, difícil,
leveza, né?
De uma forma gostosa. Então, eu tenho as cartinhas, a gente tá mexendo nas cartinhas, isso, na verdade, as cartinhas em si não é o negócio, né? O grande, assim, se vocês me mostrarem agora a cartinha de vocês, a sequência, e falar, Thiago, é isso que me motiva? Não vale nada. Porque o que vale do Moving Motivators é a conversa que acontece em cima dele.
A ferramenta é quase que um pretexto, né, cara?
É, assim, o papo.
Organiza ali.
É um convite pra ver uma conversa. É, e isso tem a ver com pensamento complexo, porque a primeira diretriz lá do management para o pensamento complexo é use metáforas, storytelling e coisas visuais, porque para a gente conseguir processar a complexidade, né? Se a gente tem coisa para mexer, para brincar, imagens e tudo, isso ajuda a gente a lidar com coisas complexas. Isso até explica post-it, né? Porque não é só o management, às vezes até o agilista em si é criticado. Mas você parar e colar post-it na parede é a melhor forma de materializar aquela complexidade que ninguém consegue explicar, né?
É, eu engraçado, né? Esse ponto que vocês comentaram do estilo do desenho. Uma vez aqui em casa, né? Eu comentei com a minha esposa é agilista, trabalhou com o Tino PagSeguro, eles se conheceram lá. Ela me falou muito de você, Tino, inclusive, e ela estuda psicologia, né? Então, um dia eu comentei isso com ela, falou, isso aí é uma forma de tornar leves conversas difíceis, né? É uma forma de entrar em aspectos mais difíceis. E eu fiquei quieto na hora, nossa, faz todo sentido do mundo, e eu não tinha parado para pensar nisso, né? Achei muito, muito interessante, uma abordagem um pouco mais leve ali.
Geralmente o delegation poker, por exemplo, sempre que eu tento fazer são conversas complicadíssimas, porque entra no... Porque eu sou muito provocador, assim, eu questiono. Mas o fato de ter as cartas da gente joga... Ah, então é 6? Não, é 5? É 7? Esse movimento ajuda a tornar a coisa mais palpável e mais fácil de administrar.
É o papo e a gestão visual, ela tem um impacto que às vezes as pessoas subestimam, né? Eu mais de uma vez já virei jogo usando apelo de gestão visual, né? Uma vez entrei numa reunião complicadíssima, a equipe tomando uma surra do cliente, assim, né? Muitas críticas, ninguém estava entendendo nada. Só que eu tinha acabado de chegar no contexto e eu também não estava entendendo nada, assim. Porque estavam apresentando um plano A e um plano B ao mesmo tempo e não dava para entender o que eram os dois planos. E eu pensei, né? E até chamei depois a pessoa para conversar. Eu falei, olha, quando você vem e me apresenta dois planos e eu aqui, olhando do ponto de vista de cliente, eu já entendo que você já tem um grande problema no plano A, porque você já está me apresentando o B. E eu não entendi nem o A e nem o B. E aí, nessa conversa com essa pessoa que foi super aliada, a gente fez um desenho no Miro, o que que era o tal do A, o que que era o tal do B, por que que estávamos já abandonando o A, por que estávamos embarcando no B, o que o B ia trazer como resultado, e em que momento eu ia olhar para o A de novo, que era uma entrega mais robusta. A gente organizou isso. Toda a conversa que a gente tinha a partir daquele momento era usando esse Miro e mudou completamente o clima. O pessoal começou a entender, não se sentiu mais enrolado, né? Porque, e não era o objetivo, as pessoas estavam se esforçando, mas era no gogó, né, gente? A gente não organiza as ideias falando durante uma hora, assim, né? Sem olhar pra nada.
E sabe qual poderia ser a cerejinha do bolo nesse caso? É, como a gente mantém os dois planos? Por que que eu tenho que decidir pelo plano A ou plano B? Eu não consigo seguir com os dois e decidir mais pra frente?
São provocações que começam a surgir a partir...
Boa pergunta, né?
Porque você falou, como que eu vou retomar o A mais robusto depois? Não abandona o A, faz os dois. Só que, é claro, você não vai fazer tudo, né? Mas você vai estar preparado para ter os dois. Porque se no meio do caminho você precisar ir para o A, você já está mais preparado. Isso também é o pensamento complexo do Management 3.0. Então, até nessa conversa, a gente está aplicando o Management sem saber. Por isso até que questionou, o Jürgen também é muito questionado sobre como eu meço a maturidade, como que eu poderia saber se uma empresa é 3.0. E não tem como, porque...
Complexidade não vai permitir isso.
E às vezes a gente está nessa reunião, uma conversa extremamente 3.0, aí você vai pedir um reembolso, tem totalmente 1.0.
Verdade. É fluido, né?
E as coisas convivem, né? A gente só tem que estar sempre pesando o nível certo de cada extremo.
Eu lembrei quando você comentou, Ti, do livro Reinventando as Organizações. Ele fala lá dos paradoxos, né? Ou as formas de pensar, e tem... Ele divide por cores lá, é bem interessante. Mas aí o pessoal já começa a falar de classificar a empresa, né? Ah, essa empresa é paradigma laranja, lá não é paradoxo, né? Paradigma, né? O paradigma laranja, o paradigma vermelho lá, etc. E ele fala justamente isso, depende da área, depende do setor da empresa, depende do momento da empresa, isso é ultra fluido, você vai encontrar N paradigmas dentro de uma mesma cultura. Então, no final, a gente está falando de cultura e de complexidade e de um pensamento mais ágil baseado em gestão 3.0 e um cuidado muito grande com as pessoas, acreditando que isso realmente gera os bons resultados, né? É muito bacana, cara, esse papo que fluiu aqui, viu, Ti? De verdade.
Muito bom. Cara, e pra aproveitar esse papo, eu queria saber de você, assim, o que que o Management 3.0 tem de mais recente, assim, o que que tá meio que borbulhando assuntos, né, que estão sendo recorrentes aí nos seus treinamentos e tudo mais, o que que você tem falado sobre isso?
Bom, o Management 3.0, ele vai passar por algumas atualizações agora, né? Mas recentemente, por exemplo, a gente falou do Delegation Poker, né? Que é aquelas 7 níveis de delegação. Hoje existe também uma matriz de decisão da equipe, né? Porque eu até brinco nas minhas turmas, né? Eu tô numa turma lá com 20 pessoas. Ok, eu deleguei essa decisão para as 20 pessoas. E vocês 20, como vão tomar essa decisão?
Exato.
Porque pode crescer, cria um segundo problema, né? Porque a decisão é da equipe, mas a equipe... equipe tem 20 pessoas, e aí? Aí tem uma ferramenta que é a matriz de decisão do time. Como que o time vai tomar decisões desse tipo? É por unanimidade? É por maioria? É por voto? Tem decisões que elas simplesmente têm que ser tomadas, mas não... Onde a gente vai almoçar hoje? No Outback ou no Applebee's? Tanto faz, mas a gente tem que decidir. Então pode ser uma decisão na sorte. Joga um dado e a gente decide na sorte. Então algumas decisões podem ser feitas assim. É interessante trabalhar isso, né? Outro ponto, saiu o módulo de gestão de mudança no passado, que é algo que foi bem legal, porque o Jürgen tinha escrito aquele livro Como Mudar o Mundo, e é um livro que fala sobre gestão de mudança 3.0.
É mudança no que exatamente, cara? Eu ouvi esse assunto, não me aprofundei, tô aproveitando para tirar dúvida aqui.
Pensou na GMUD 3.0, né, Oda? Fala aí. Eu também pensei.
É isso então, e aí? É GMUD 3.0? É que tipo de mudança?
É, mas por exemplo, eu vou começar a usar Scrum. Como que eu faço isso de uma forma que a equipe abrace, que todo mundo entenda, que não gere ansiedade? Então, a gestão da mudança é a gente fazer essa mudança considerando as pessoas, fazendo ela de forma experimental.
Aí você está falando que entra, tipo, persuasão também, esse tipo de assunto, não?
Eu não sei se é muito persuasão, mas é que assim, quando você vai implantar Scrum, tem alguém que vai virar PO. O que, que acontece com essa pessoa? Fica insegura.
Uhum, entendi.
E essa insegurança dela pode minar.
Já aconteceu várias vezes, né?
Exatamente. E ninguém para pra pensar como que eu dou certeza para essa pessoa que ela vai ser preparada e que depois da mudança ela ainda vai ter o papel dela lá. Ela não está arriscada.
Perfeito.
Isso tudo tem que ser gerido. Então, o como mudar o mundo, ele tem todas as etapas que são importantes, e aí tem o Change Management Game, né? Que é um outro joguinho, que aqui as cartas dele são todas as provocações que você tem para fazer para estou me preocupando com tudo que eu deveria nesse processo de mudança? Eu estou olhando para todos os aspectos da mudança?
São umas cartas, as pessoas jogam essas cartas, é isso?
Isso é muito legal, tio. Eu fiquei com vontade de ler, de aprender essa parada aí.
E aí, você escolhe uma carta, assim?
Então, se for uma coisa mais do dia a dia, você pode escolher algumas e responder. Se for uma mudança parruda, né?
Brusca, sim.
Pode ser interessante responder todas.
Que pode ter um impacto grande, etc.
Uhum. É, acho que são 46. Talvez seja legal ler todas e responder.
Ah, sim.
Que é, por exemplo, como que você vai acelerar os resultados, né? Os ciclos de feedback curtos são mais melhores do que os longos. Como que você vai ter certeza que você está tendo resultados de curto prazo?
Nossa, animoso.
Tá, eu vou implantar um Scrum em 6 meses, mas como que eu vou ter resultados de curto prazo? Porque eu não sustento uma mudança se eu só ver resultado daqui 6 meses. Parou pra pensar aí?
Você vai ter um gap enorme, né?
É
verdade, cara.
Então, ele faz essas provocações pra dizer, você parou pra pensar nisso? O que, que você poderia fazer?
Muito bom.
Esse é o Change Management Game, né? E agora vai sair, a gente está trabalhando num novo módulo que vai ser colaboração e liderança remota e híbrida, né? Como a gente trabalhar como um líder híbrido que possa tirar proveito aí. Como ser um líder management 3.0 com equipes híbridas e tudo mais.
Nossa, só isso aí já dá outro episódio, cara. Eu já queria te convidar pro próximo, então.
Pois é.
Pra gente fazer quando você abrir a agenda aí. Cara, esse é um baita tema, já é um título pronto pra mim, né? Porque, bom, nem vou entrar aí, porque senão é um assunto que a gente vai precisar de mais uma hora, né? E uma coisa só, assim, já tá batendo o nosso tempo, né, cara? A gente aprendeu a não segurar muito a pessoa convidada, senão ela não volta, né? mas, sem brincadeira, quando você falou, né, uma mudança de uma pessoa, ela tá sentindo insegurança, e sobre tentar, às vezes, classificar organizações, maturidade, ou até pessoas, né? Me remeteu que, às vezes, a gente fala assim, essa pessoa é insegura e muitas vezes a pessoa está insegura por algo que até você mesmo criou no ambiente. Então, é algo pra gente começar a pensar, e esse negócio de mudança que você falou achei sensacional, porque você começa a pensar e antever impactos, né, cara? Porque toda mudança, por mais positiva que seja, ela tem impactos, né? Então, genial, cara.
O que é o onboarding de um funcionário? É uma gestão de mudança.
Verdade.
Uma pessoa nova que entrou na equipe é uma mudança, e é uma mudança significativa, assim como uma que sai. E a gente, às vezes, muda a pessoa de equipe como quem, né? O Management 1.0 fala, muda as pessoas como se fossem peças. E a gente faz isso até hoje, mas uma pessoa que você tirou daqui e pôs ali, você gerou um grande impacto da onde ela saiu e um grande impacto onde ela entrou. Quem está fazendo a gestão dessas duas mudanças?
Por isso que a equação, no final das contas, ela tem que fechar em saldo positivo, né? Vou impactar o ponto A, vou impactar a pessoa, assim, impactei um time, impactei uma pessoa, talvez impactei um segundo time também, etc. Mas no resultado da equação, eu vou gerir tudo isso, vai ser algo positivo. Acho que a resposta final teria que ser por aí.
E aí, o Moving Motivators, o Delegation Poker, o Matriz de Competências, tudo são ferramentas que também ajudam nessa mudança, né? Porque a gente pode trabalhar melhor a mudança com todas essas cartinhas ali, elas ajudam a gente a olhar pro Miro e saber, ó, se eu pegar essa pessoa e tirar dali, esse vai ser o impacto na matriz de competência dos dois times, esse vai ser a motivação deles, como que eu trabalho isso, então tem bastante ferramentas ali para trabalhar isso.
Ó, e tem mais uma que eu anotei aqui no post-it aquele dia lá, Improvement Dialogue Cards.
Não, esse foi o que eu fiz a simulação com o Renato. Esse é o Improvement Dialogue Cards. Ele não faz parte hoje de nenhum workshop, apesar de que a gente tem o do Agility in HR, porque o Management 3.0, ele tem hoje um workshop que é Agility in HR. Ele é todo o management, mas voltado para profissionais de RH. E aí eu tenho usado, porque para mim esse Improvement Dialogue Cards é uma ótima ferramenta para aquelas avaliações de performance e tal. Em vez de eu ficar falando, você fez isso, precisa... dá uma cartinha e fala, e aí, o que, que você acha que precisa fazer para melhorar? E deixa a pessoa trazer. Então eu exercito ele nesse workshop do Agility in HR, porque ele não faz parte de nenhum módulo, né, que hoje que existe. Então, inclusive, é um ponto para eu conversar com o pessoal do management para ver se a gente coloca ele em algum dos módulos oficiais, né? Porque acho que é um dos únicos jogos que não faz parte de nenhum módulo, então é quase que difícil.
Faria bastante sentido trazer mesmo, né? Putz, cara, ó, eu de verdade, tio, assim, queria ir encaminhando aqui até pro final, né? E fazer um agradecimento. Eu tava até olhando aqui, Oda, e é um marco muito importante, porque a gente falou de Management 3.0 no episódio 1 do Conversa Ágil, né? Três anos atrás. Se somar tudo, né, de todas as temporadas, etc., a gente já passou dos 60 e poucos episódios, né? Contando aqui os de produto, até os conversa de café, né?
Cara, e ainda é um assunto bacana, cara. Ainda é um assunto que...
E ainda, isso que eu ia falar, cara, aprendi um monte, cara. Então, assim, às vezes a gente pensa, ah, gestão 3.0, fiz os treinamentos, aplico e tal, não tem mais nada pra ver. Tem muita coisa pra ver.
Sim.
Foi muito bacana a gente rever esse tema depois de tanto tempo, assim, ter tanto pra aprender, né, Ti? E bacana demais conversar contigo, cara, assim, né? De verdade. Então, queria te agradecer e abrir também o espaço para o Momento Jabá, que é um momento que fechar com chave de ouro aqui, né, cara? Pode ficar à vontade aí.
Não, então, como eu falei, a gente tem um workshop lá de Agility HR, do Management 3.0. Depois eu até posso deixar o link, não sei se vocês colocam em
descrição,
por favor, para o pessoal acessar. A gente pode até ver um cupom aí para a galera do podcast.
Agora você falou nossa língua, a gente adora cupom, cara. Obrigado.
Ah, então eu vou falar com a equipe aqui, a gente cria um
cupom
aí do podcast, aí todos os ouvintes podem fazer essas formações aí com um desconto especial. E vou querer ver todos vocês. E também agradecer que é muito bom saber dois grandes líderes aí de duas grandes empresas e saber que vocês têm esse mindset, né? E que isso tá, mesmo sem saber, né, que é o management em si, mas vocês estão fazendo isso no dia a dia. Então é bem legal, porque, como eu falei, a gente acredita num mundo que todo mundo é feliz no trabalho, né? Então a gente tem que criar um exército pra fazer isso acontecer. E acho que vocês...
É verdade, cara.
São exemplos aí.
Acaba sendo um grande propósito, né, cara? Porque, assim, se eu faço tudo que tem que fazer de entrega, impacto tudo que tem que impactar e as pessoas estão mal, eu me sinto muito mal, assim, de verdade, assim, acho que não valeu a pena pra mim. Então, acaba sendo também um propósito pessoal de, putz, tem um bom ambiente, as pessoas estão se sentindo bem e geramos resultados com isso, né? Isso acaba sendo muito poderoso no final das contas,
né? E é legal que todo mundo fala, não, Thiago, é fácil falar do Nubank, né, ele não dá lucro, mas agora tá aí dando lucro e mostrando que é possível a gente ter um ambiente assim e ainda dar lucro. Porque a gente falou do propósito no comecinho, mas a ideia é essa, quando você foca nesse propósito, em fazer ele acontecer, o lucro acaba sendo uma consequência.
Uhum.
Eu apostei nisso quando eu fundei a Agilers e até hoje a gente briga por isso, para não focar nunca em lucro, em vamos aumentar lucro, vamos aumentar a receita, vamos manter nosso propósito e aí as pessoas vão chegando e aí a gente vai crescendo por tabela, né? Isso tem sido um efeito que aconteceu aí na nossa jornada.
Pô, que legal, cara. Obrigado mesmo, vida longa ao Agilers e a tudo que você faz aí. E vamos manter contato aí, cara. Vamos conversar mais vezes e tal. E é isso.
Sim, já tá convidado já. A gente já tinha até outros assuntos na manga aqui. Cara, vai dar uns 4 episódios aí, tranquilo.
Vamos fazer uma temporada de Thiago Brandt.
De Thiago Brandt, a temporada. Boa, mas legal, curti também o papo. Obrigado. E, pessoal que tá ouvindo aí, valeu. Você chegou até aqui. Até a próxima.
Até, pessoal. Valeu.
Você ouviu o Conversa Ágil.
Conversa Ágil Podcast.
Este episódio tem o apoio da PM3, a escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. Aproveite o cupom CONVERSA10 para estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produto. Bora elevar a barra e ser ainda mais ágil?
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.